Opa, desculpa, tava sem áudio, pessoal. Vamos lá, desculpa novamente. Bem-vindos a todos. Meu nome é Alexandre Rossi, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro, professor de oftalmologia. Estamos aqui na nossa live pontualmente de quarta-feira. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Hoje a live é um tema. A gente vai fazer uma live tirar dúvidas temática sobre doenças da retina, né? Então, lembrando que se você tem alguma dúvida sobre esse tema específico, inscreva-se no canal do YouTube. A gente vai estar respondendo às pessoas que vão estar interagindo com a gente ali no canal do YouTube. Lembrando que essa live está sendo transmitida também para o Instagram, para o grupo do Facebook, para o Twitter, para nossa comunidade no Facebook, uma comunidade bem interessante. E você tem esses vários links aqui na descrição desse vídeo para participar da comunidade no Facebook, para se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp você vai receber uma notificação a respeito de quando essa live vai começar e o tema da live você vai ficar sabendo antes de todo mundo. Então eu já vou chamar aqui para dividir o espaço comigo a doutora Thais. Olá, Thais, tudo bem? Seja muito
Boa
bem-vinda a
noite,
mais uma
gente.
live de quarta-feira.
Essa live de quarta-feira é uma das nossas preferidas, né? Essas que são de tirar dúvida. E a gente pode interagir com vocês de uma forma mais rápida, eficiente. Então, mandem suas perguntas sobre retina aqui no chat para que a gente do YouTube, para que a gente possa interagir com vocês o melhor possível, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thais Mendes, especialista em retina e vítreo, também em ultrassom. Faço doutorado na Escola Paulista de Medicina e sou parte também da Sociedade da Retina Pro. Então, para quem não me conhece, bem-vindo. Quem está aqui pela primeira vez, lembre-se de compartilhar com o maior número de pessoas essa live. A gente já tem bastante tempo aqui e pretende ficar muito tempo aqui, né, Ale, com vocês. E a gente tem pessoas que estão aqui toda semana, prestigiando, compartilhando com amigos, com familiares. E é isso, se a gente conseguir que a nossa live, as nossas lives, chegue ao maior número de pessoas, para que mais pessoas consigam tratar e cuidar da sua saúde ocular de uma forma orientada, né? Saber o que deve procurar, o que fazer, já é uma grande bênção e um grande presente para nossas vidas. Vocês são os nossos presentes. Então é isso.
É isso aí. E na verdade, assim, a gente tem que lembrar também que essa live Tira Dúvidas é uma live onde a gente está aqui para trazer algumas pequenas dúvidas, né? Lembrando que apenas o seu médico vai poder ter todas as informações a respeito do seu caso específico, dúvidas muito mais específicas, assim, a gente acaba não conseguindo ajudar, mas a gente vai conseguir tentar dirimir algumas coisas que podem aparecer aqui no chat, né, Thaís?
Isso mesmo.
Legal, vamos lá. Bom, Thaís, aí tem uma pergunta aqui que a Rosiane. Então, lembrando que a gente está interagindo com o pessoal aqui no YouTube, tá, pessoal? Quem está nos ouvindo aí no Instagram, nos outros canais, entra lá no YouTube para poder interagir com a gente. A Rosane perguntou aqui, Thaís, sobre as degenerações periféricas da retina, né? Ela falou que tem uma degeneração em rastro de caracol, né? Temporal e superior. Tem mais predisposição ao descolamento de retina, então seria legal te falar sobre essas degenerações que a gente em inglês chama snail track, né? E a degeneração tipo látice, né? Fala um pouquinho a respeito disso pra gente, Thaís.
Antes de falar das degenerações, é importante a gente falar do tema da live, né, o que é a retina, né? Então, se a gente fosse pensar que o nosso olho é uma máquina fotográfica, a retina é como se fosse o filme da máquina, né? Então, tudo que acontece atrás do olho, né, a retina, ela é responsável por a gente enxergar o mundo, né? Então, tudo que a gente precisa de função visual para enxergar, a gente precisa da retina. Então, tudo que acontece na retina pode alterar o nosso nossa visão em qualidade ou em função, ou até mesmo campo visual. E o que acontece? A retina tem várias partes. A parte central da retina, que é o centro da visão, lá no fundo do olho, a gente chama de mácula, né? Que é a parte mais importante para leitura, para visão de detalhes e visão de cores. E aí, em volta da retina, nós temos uma área da retina que é a retina periférica, ou seja, a borda, o ao redor da retina. Então, se a gente imaginar que a retina é um círculo, seria a todos a circunferência do círculo em volta. E essa região da retina, muitas vezes, quando o paciente tem uma miopia, um grau mais elevado, o olho se torna mais alongado. Então, em vez de o olho ser uma bolinha, ele é mais esticadinho. E por ele ser mais esticado, ele acaba tendo áreas na retina mais finas, que a gente chama de degenerações, que é genético, né? Lógico, mas tem a predisposição do próprio grau. E aí, assim, quando a gente pensa nas degenerações periféricas, o cuidado maior é, primeiro, identificá-las. Então, todo paciente míope, paciente que tem história familiar de miopia, enfim, é preciso fazer uma avaliação com mapeamento de retina com o retinólogo para que ele identifique essas degenerações. A degeneração mais comum, que é a degeneração pavimentosa, e a látice também, a pavimentosa, na realidade, o que que seria? É um afinamento da retina ali naquela região mais lateral e que não tem, normalmente, nenhum tipo de patologia ou doença associada, como descolamento, como outras coisas. Mas, por ser uma área da retina mais fina, ela pode sim, por um puxamento do gel vítreo, que é o gel que compõe o olho, um trauma, alguma coisa mais fora do comum, pode levar esse paciente a ter um descolamento de retina mais frequência do que um paciente que não tem nada disso. E a degeneração periférica látice, que é a que mais a gente fica de olho. Por quê? Porque a degeneração látice, ela pode vir associada a outras coisas, como buracos na retina, como rasgaduras, e isso pode chamar a atenção do retinólogo para que ele faça tratamentos nesse paciente. Muitas vezes é preciso fazer laser, como se fosse um cimento ali para a gente cauterizar e fazer com que essa retina fique segura de não de diminuir a chance de descolamento. Então, assim, no geral, as degenerações, elas vêm com a genética, né? O paciente já tem uma predisposição genética, além do seu grau. E aí, identificando essas degenerações, a gente consegue dizer para o paciente: olha, essa degeneração é só observação e essa degeneração precisa de fazer laser. E esse laser que é feito, normalmente ele é permanente, você faz uma vez e fica ali a retina protegida. No entanto, você precisa, cada 6 meses, uma vez por ano, fazer o exame de mapeamento de retina para ver se está tudo bem com essas degenerações que você tem.
Legal, então é um tema bastante extenso, né? Essas degenerações, né? Elas podem predispor essa doença que é o descolamento de retina, né? Sobretudo essas que a gente já, a Thaís já mencionou, né? A látice, que em português a gente chama de treliça, né? E a snail trail, snail track, que é o rastro de caracol, né? Que a gente chama também. Então essas são degenerações que a gente tem que observar mais e saber se o paciente tem sintomas associados e fazer ou não o laser, né? Aí, Thaís, estão lembrando mais uma vez, vocês que estão nos ouvindo aí em outras plataformas, interajam com a gente ali no canal do YouTube, a gente está respondendo as perguntas ali direto do canal do YouTube. A Sônia perguntou: depois que fiz cirurgia de descolamento de retina, vou tirar o óleo. Gostaria de saber se vou enxergar normalmente. Obrigada. Então, Thaís, o que a gente
Obrigada,
pode falar para a
Sônia, por
Sônia?
participar. Então, na realidade, é uma pergunta muito frequente, né? O paciente ele fica receoso com esse nome óleo, né? O que que estão colocando óleo no meu olho? Então, assim, ao longo do tempo da evolução da cirurgia de retina, então a gente percebe que nos casos mais graves a gente precisa colocar alguma coisa dentro do olho para substituir o gel que estava ali. Então, o gás que a gente põe em cirurgia, ele é mais transitório, ele vai ser absorvido pelo próprio organismo e logo ele, 1 semana, 2 semanas, ele começa a diminuir de tamanho até que ele sai sozinho. Então, alguns pacientes que têm um caso mais grave, a gente precisa colocar o óleo de silicone. Então, o óleo de silicone, ele não causa uma perda de visão. O que ele causa é grau. Então, vamos supor que o paciente não tem nenhum grau e está com a retina descolada. Ele vai operar e vai colocar o óleo de silicone. Ele vai ganhar grau. Então, é normal ficar desfocada a visão. E aí, ao longo da cicatrização do olho, o próprio médico cirurgião ele pode testar alguns graus positivos, né? 3, 4, 5 graus, e ver o quanto de visão esse olho consegue ter com o óleo. Então, vamos supor que ele enxergue 50% das letras lá com óleo, usando 4 graus de óculos. Então, a hora que a pessoa tirar o óleo, porque já está tudo legal, cicatrizado, ele vai enxergar essas mesmas quantidades de letras. Tirar o óleo não vai aumentar a potência da visão. Vai só manter a visão igual, só que sem o grau.
É, em geral, assim, quando você remove o óleo, né, as indicações para remoção de óleo é quando o paciente tem um estado da retina adequado, né, que permita a remoção do óleo, né, eu sempre costumo explicar para os pacientes que a gente sempre tenta remover o óleo, se a gente percebe que está tudo bem com a retina, a gente sempre tenta remover o óleo, né. Lembrando também, a Sônia, que se teu médico está propondo isso realmente é um bom sinal, sinal que a cirurgia está tudo bem, porque a gente só indica a remoção de óleo quando a gente acredita que vai acontecer tudo bem e o paciente vai ficar melhor, porque a gente sabe que o óleo no longo prazo pode dar vários problemas como glaucoma, infiltração na própria retina, então o ideal é que a gente, se a gente conseguir, né, deixar o paciente sem o óleo, né? E como a Thais falou, né, a remoção em geral melhora o grau do paciente, né? Mas a visão em geral é bem parecida com o que o paciente já tem. Thais, tem uma pergunta sobre mosca volante, né? Um assunto muito comum aqui. A gente de vez em quando fala sobre o problema mosca volante. A gente tem uma live bem bacana sobre esse tema. Então, relembrando mais uma vez, né, pessoal, que a gente, todos esses temas que a gente fala aqui rapidamente nessas lives de tirar dúvidas, a gente tem lives específicas abordando cada tema desse. Então, a Tassiana, que também está sempre aqui com a gente, nos perguntou sobre as moscas volantes. Ela falou: quando me acordo de madrugada para ir ao banheiro, eu vejo imagens ao redor, como se estivessem tremendo. Será que é por conta do que eu tenho moscas volantes?
É uma pergunta muito interessante, Tassiana, e obrigado mais uma vez por estar aqui. Na verdade, as moscas volantes, elas são manchas móveis na frente da visão que ocorrem pelo movimento dos olhos. Então, imagina que dentro do olho tem um gel, e esse gel, ao longo da idade, ele vai se soltando, vai liquefazendo, vai ficando fluido e ele vai se movimentando dentro do olho. Quando a luz entra no olho, essas partículas desse gel fazem sombra na retina. E o paciente fala: ah, eu estou vendo uma mosquinha passando para cá, uma mosquinha passando para lá, e esse é o próprio gel do olho que ele está vendo. Normalmente isso não causa nenhum problema e vai acompanhar tranquilo. E em alguns casos mais raros que podem acontecer, esse gel pode descolar a retina. E por isso a ideia de sempre fazer o acompanhamento. E as nossas lives de mosca volante estão aí disponíveis para vocês darem uma revisada. Agora, sobre a sua pergunta, o que acontece? Quando a gente está dormindo, normalmente a gente dorme no escuro, né? Então, existe uma. Nossa retina, ela é composta por duas células importantes que são células de luz. Que é o cone e o bastonete. Eles são baseados, são baseados mais em escuro e claro, e o outro é baseado nas cores. E quando a gente está dormindo de olho fechado, a gente está no escuro. Então, quando a gente se levanta e liga a luz, ou deixa uma luz na penumbra, ou sai de um local escuro para um claro, há uma readaptação dessas células à luz ou à falta da luz. E aí parece que em volta do olho está estranho, pode tremer, pode ficar embaçado e desfocar de novo. Então, as moscas volantes não costumam dar o sintoma dessas imagens tremendo ao redor do olho. É mais fácil que seja uma adaptação funcional da sua própria retina por causa do claro escuro. Aí teria que ver se durante o dia isso também está acontecendo, porque muitas vezes o nosso olho pode tremer assim durante o dia e a gente achar que está a visão embaçada ou tremendo. E na realidade é estresse, né? O estresse e a preocupação, às vezes até a pressão alta. Pode dar esses tremores na pálpebra que dão a entender que as coisas estão se movimentando, se mexendo em volta da gente. E aí observar se isso acontece de dia. Se for só nesse momento que se levanta, é provável que seja relacionado a escuro e claro.
E uma coisa que é importante a gente falar também, né, que já, como você mesmo já falou, né, Thaís, já tem lives sobre mosca volante, mas o sintoma de alertas na mosca volante, né? Então, mosca volante, se você tem o aumento súbito das moscas volantes, né, são esses pontinhos pretos que ficam passando na frente da visão de um lado para o outro. Se você tem aumento súbito das moscas volantes, essas moscas volantes associadas a flashes luminosos, então relâmpagos, né, ou então um embaçamento de visão associado à mosca volante, você precisa procurar um médico oftalmologista. O ideal é que todo paciente que tem mosca volante seja avaliado através do exame de mapeamento de retina. É um exame que é possível você dar o diagnóstico de mosca volante e se tem algum problema ou se tem alguma associação que precisa ser tratada. E aí, ó, tem um paciente aqui que perguntou que fez uma cirurgia de retina, fez uma cirurgia, quanto tempo depois você volta a enxergar? Tem 16 dias de operado. Uma paciente com uma cirurgia relativamente recente, Thaís.
Olha, eu tenho certeza que o doutor Renato está nessa jogada aí, explicando tudo direitinho, porque ele é bem organizado. Então, a pergunta do milhão, né? Eu digo assim, gente, olha, cada médico tem um prazo aí de recuperação que a gente acredita nos nossos pacientes, né? Então, assim, eu sou um pouco mais chata no sentido de liberar as atividades e também o tempo de recuperação é uma coisa que é individual. Então, assim, operei retina. Não vai fazer nada em 30 dias. Não vai dirigir, não vai correr maratona, não vai fazer crossfit, vai ficar em casa. E o processo de recuperação da cirurgia de retina é bem lento, ele não é um processo igual a da cirurgia de catarata, que em 15, 20 dias já começa a enxergar alguma coisa até ficar bem com 30, 40 dias. A cirurgia de retina é muito lenta. E se for uma reoperação, mais ainda. Então, o processo ele começa a melhorar com 30 dias, mas pode ser ao longo do tempo melhorando gradativamente. Então, antes de 120 dias, é difícil dizer como é que o organismo cicatrizou, como é que a retina tá, se tem óleo de silicone, se vai usar grau temporário, se tem algum inchaço na retina que ainda não sarou. Então, tudo vai depender do tipo de cirurgia que foi, do tipo de descolamento, se foi descolamento da retina, se está associado a outras doenças como glaucoma, diabetes, enfim, são diversos fatores que envolvem o pós-operatório da cirurgia de retina e que devem ser personalizados. Então, essa resposta ela é feita com o seu médico. Então, puxa a orelha do Renatão lá, diz que eu falei, perguntei para ele quanto tempo. Mas geralmente é com certeza mais de um mês que começa a cicatrização. Não é rápido.
E o que é importante é, assim, realmente o que você falou, né, Thaís? Cada caso é um caso, depende muito do tipo de cirurgia, se foi colocado gás, silicone, como é que estava o estado da retina, né? Então, isso tudo influencia na recuperação mais rápida ou menos rápida, né? Tem uma pergunta aqui da Mônica, ela falou sobre inchaço do nervo óptico. Então, boa noite, doutores. Meu médico falou que o meu nervo óptico está inflamado. Ela está perguntando se isso seria por causa das aplicações exageradas de laser nas quatro arcadas do globo ocular.
Eu falei que os pacientes estão ficando estudiosos, né, Alexandre?
Então, assim, Mônica, em geral, a aplicação de laser ela não costuma causar inflamação nos olhos, tá? Então, não é uma. Se você está fazendo a fotocoagulação a laser, que é o laser para o tratamento das doenças da retina, né? Que lembrando que é o tema da live de hoje, né? A gente está tirando dúvidas sobre problemas de retina. A aplicação do laser, ela não costuma causar inflamação no nervo óptico, né? Existem várias causas de inflamação no nervo óptico, né? Que vão desde, por exemplo, desde uma descompensação do diabetes, pode dar uma inflamação do nervo óptico. Você pode ter causas de neurite associada a essas inflamações do nervo óptico, como associadas à esclerose múltipla. Enfim, tem várias doenças que podem causar isso. Mas é muito incomum, ou pelo menos eu nunca vi nenhum caso relatado de inflamação no nervo óptico secundário à aplicação de laser. Thaís, você quer comentar um pouquinho também dessa pergunta da
É,
Mônica?
Mônica, inclusive ela complementou com que ela vê um catavento girando luminoso quando ela olha para o sol. Então, assim, quando o nervo óptico está inflamado, ele pode dar essas imagens, tá? De alterações quando você olha para um foco luminoso, o sol, enfim, isso pode acontecer pela inflamação do nervo. A inflamação do nervo, ela pode ser causada por diversas coisas, até mesmo, por exemplo, uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, ou até mesmo por um derrame ocular, que a gente chama de oclusão venosa, oclusão de artéria da retina, mas mais comumente oclusão venosa. Então, imagina que o sangue chega na retina através das veias que vêm do organismo. Então, se você tem pressão alta, hipertensão, diabetes, isso pode afetar a retina e causar uma falta de oxigenação ou um vazamento de líquido na retina e no nervo óptico. Então, assim, o laser ele não causa a neurite nem a inflamação do nervo, mas a doença, diabetes ou hipertensão podem levar a isso sem que o laser esteja interferindo. Na verdade, o laser ele vai acompanhando a doença. Eu costumo dizer assim, se o paciente precisou de laser na diabetes, é porque a doença não está controlada e está numa fase mais avançada. Que a partir do momento que você começa a fazer laser, a doença já está evoluindo. E o laser é uma tentativa de deixar essa doença mais estabilizada. E muitas vezes o laser não consegue vencer a retinopatia, o problema que a diabetes está causando nos vasos da retina. E aí o paciente fala assim, ah, comecei a fazer laser e piorei. Na realidade já estava ruim, o laser estava tentando melhorar e não conseguiu resolver totalmente. Então, primeiramente é descobrir se essa inflamação do nervo está relacionada à doença de base, à diabetes mesmo, ou se realmente não foi um derrame, alguma coisa que não está sendo ainda avaliada.
Então é o que a própria Thais falou, né? Então, em geral, esses tratamentos de laser para diabetes é importante que o paciente tenha o um controle sistêmico, né? Lembrar que a gente sempre está tratando uma complicação do diabetes, né? Então, é importante que o paciente saiba que a doença causal é o diabetes, né? A gente está tratando uma complicação que, se ele não tiver um controle rigoroso dessa doença de base, sempre vai ter uma progressão. Tem uma pergunta da Elvira, que fala: quais são as perspectivas de tratamento de transplante de mácula? Tem distrofia macular Vitelliforme, doença de Best. Então, Thaís, havia alguma coisa a respeito de transplante de mácula?
É, na realidade, assim, a doença de Best a gente já estudou bastante, inclusive o Dr. Renato fez um trabalho junto comigo de doença de Best, avaliando alguns espessamentos da coroide, que é a camada vascular atrás da retina, que nutre a retina, né? E, assim, a doença de Best, a longo prazo, ela não causa uma cegueira total, né? Ela tem uma mancha na visão, na retina, no centro da visão, e que causa ali aquela perda de células e que a paciente, numa fase mais avançada, pode ter dificuldade de leitura, entre outras coisas. Geralmente, o transplante de retina, de mácula, de o que seja feito, ele geralmente é indicado em doenças que são mais graves e em que o paciente já perdeu a visão, né? Porque ainda não tem ainda uma cirurgia para transplante num paciente que enxergue, que tenha uma visão útil. Então, muitas vezes, os pacientes que entram nesses protocolos para transplante, para esses estudos, são pacientes que já perderam a visão nesse olho e é uma tentativa de recuperar alguma coisa, né? Então, assim, não tem nenhum protocolo atual de fazer cirurgia em todo mundo que tem BEST, não. E é uma doença que normalmente não deixa cegueira total. Mais importante é acompanhamento para que essa visão seja estabilizada e os exames a gente pode quantificar isso através do OCT, que é a tomografia de coerência óptica. E então, assim, geralmente o BEST não precisaria de transplante, né? Muito raramente. E aí, juntando uma outra pergunta aqui da Jaqueline, que ela falou que se existe tratamento para fibrose cicatrizada de mácula, cai no mesmo nível, porque o que acontece? Tanto a fibrose cicatrizada de mácula quanto a BEST causam cicatrizes no centro da visão. E essas cicatrizes, elas não, elas podem até tentar ser removidas com cirurgia, mas as chances de causar sangramento, de causar uma perda maior da visão, são maiores do que a cirurgia, do benefício da cirurgia. Então, hoje em dia já tem alguns medicamentos lançados recentemente que são indicados para a degeneração macular da forma seca, para que haja uma chance de não aumentar as cicatrizes de, vamos dizer assim, de afinamento da retina, não é a fibrose, mas cicatrizes que formam manchas na visão e que podem ao longo do tempo piorar. E esses tratamentos são feitos para tentar estagnar, vamos dizer assim, o problema. Então, por enquanto, para pacientes que enxergam ainda, não se faz esse transplante, é só realmente em casos mais graves.
O que é interessante também de falar, né, que essas doenças hereditárias da retina, né, tipo a doença de Best, a retinose pigmentar, a doença de Stargardt, elas provavelmente vão ser tratadas através de terapia gênica, né? Então a gente já tem o tratamento com terapia gênica para uma variante da retinose pigmentar, né? Então isso acendeu uma grande esperança na gente, nos retinólogos, né, que essas doenças que eu costumo explicar para pacientes, são defeitos de fábrica, né? São doenças hereditárias da retina, ou seja, que nasceram com o paciente e estão com ele a vida toda, que provavelmente essas doenças serão tratadas através de terapia gênica, né? Então, se você ainda não, você é portador de uma dessas doenças, né? Então, própria doença de Best, o ideal é que você faça o seu perfil genético, faça o seu teste genético, para saber qual é o gene associado à sua doença, se realmente é BEST, se é alguma outra doença macular vitelliforme, que existem algumas outras doenças dessas, porque muito provavelmente no futuro os tratamentos vão ser direcionados à inibição desse, ou à inibição da expressão desse gene, né? Então isso vai ser cada vez mais determinado pelo perfil genético da pessoa. Então é importante que as pessoas que têm esse tipo de doença façam o teste genético. Aí, Thaís, tem uma pergunta aqui do Carlos a respeito de degeneração macular, né? Ele fala: tenho DMR úmida no olho esquerdo, não tenho visão central no meu olho direito. Às vezes vejo que nem uma nuvem embaçada. É normal por causa da DMR?
Então, são duas perguntas diferentes. Na realidade, o que acontece? A visão central na degeneração macular, como a gente já falou, ela é afetada, né? Dependendo do grau da degeneração, pode ser uma mancha pequena, uma mancha maior, geralmente preta ou acinzentada, no centro da visão, no rosto das pessoas, quando você vai ler. E geralmente é de um lado maior do que a do outro, né? Que a doença ela é assimétrica, ou seja, ela afeta mais um lado do que o olho. Então, é outro. A nuvem embaçada pode estar relacionada, primeiro, se o paciente nunca operou catarata, pode ser catarata, né? Segundo, se já operou catarata, pode ser a própria lente que está atrás da lente precisa fazer uma limpeza, que a gente chama de capsulotomia. E, em terceiro lugar, pode também ser as manchas volantes que o paciente começou a enxergar, né? laterais da visão, por causa que não enxerga na visão central, e acaba vendo o gel se movimentando dentro do olho, que são as moscas volantes. Então, tudo isso tem que ser avaliado com o seu oftalmologista, né, para saber se já foi feito catarata, ver se precisa limpar a lente, se já foi feito, se não foi feito catarata, se vai precisar fazer catarata. Porque mesmo, por exemplo, já percebi em pacientes que têm degeneração avançada e que nunca operaram catarata, quando a gente opera a catarata, a visão, o campo de visão melhora. Então, às vezes a gente, não vou operar esse olho porque tem degeneração avançada. E a gente se surpreende muitas vezes com melhora da qualidade de vida dos pacientes com a cirurgia.
É, legal. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, né, na live de hoje, no grupo do Facebook, no Facebook, no Instagram, até no Twitter, a gente está transmitindo essa live direto. Interajam com a gente ali através das perguntas no chat do YouTube, né? Então, se inscrevam ali no canal do YouTube, coloquem as perguntas que a gente vai estar respondendo, perguntas específicas sobre doenças de retina, né? Então, hoje a nossa live tem esse tema. Tem esse foco em tratamento de doenças da retina. Aí tem uma pergunta aqui da Mônica Santos perguntando sobre quando não devemos operar a membrana epirretiniana.
Mônica está participativa. Obrigada pelas perguntas, viu, Mônica? Então, assim, a membrana epirretiniana, para quem não sabe o que é, uma doença da mácula. Então, imaginem que a retina, ela é uma camada, e na tomografia de coerência óptica, ela parece uma linha, assim, que tem um declive, né? Uma lombadinha, vamos dizer assim. Então, em cima da retina, pode se formar uma película. Essa película que se forma em cima da retina, que a gente costuma dizer que é tipo um papel celofane, ele pode acontecer por diversas causas. Uma delas é a própria inflamação ocular da idade, do gel se movimentando, inflamações no olho, pós-cirurgia, idade, várias coisas podem levar a essas películas se formarem em cima da retina, que chama de membrana epirretiniana. E eu sempre falo para os pacientes não ficarem tão. Os pacientes, para meus alunos também, não fiquem muito animados com membrana epirretiniana em pacientes que têm diabetes, por exemplo. Porque a diabetes, por si só, pode levar a pequenas inflamações dentro do olho, que podem levar à formação de membranas que estão ali. Elas ficam ali sem causar nenhum tipo de tração, nenhum tipo de alteração na retina significante. Então, quando não retirar? Quando não tiver causando tração, quando for uma membrana leve, quando o paciente não tem desconforto visual em nada, nem to não, to não fica tortas as linhas, não percebe nenhuma distorção na imagem. Quando o olho, por exemplo, tem essa membrana há muitos anos e o paciente nunca nem percebeu que tinha. Então, às vezes é um achado de exame e que a gente precisa só acompanhar. Agora, começou a distorcer a imagem, começou a atrapalhar a qualidade de visão, atrapalha a leitura, está tracionando a retina a ponto de causar grandes inchaços na retina, que é através da OCT que a gente vê, da tomografia. Aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico da retirada dessa membrana. Então, respondendo a sua pergunta, depende do caso, né? Depende do caso, mas em grande parte é o sintoma, a quantidade de visão e o tempo que essa membrana está aí causando problema.
É isso mesmo, né? Então, o principal sintoma das membranas são essas distorções, como a Thais mesmo falou, né? A gente chama isso de metamorfopsia, né? Então, o paciente que tem essa, ele olha para uma grade da garagem, vê ela toda distorcida, então, para o batente da porta, vê o batente torto, né? Então, isso a gente chama de metamorfopsia, né? Distorção na imagem, e o paciente com membrana epirretiniana acaba tendo uma piora na qualidade da visão pela essa distorção, que fica muito evidente. E aí tem a indicação da cirurgia. Thaís, aí seria, acho que legal, vou te falar um pouquinho sobre, para a gente finalizar, sobre essa cirurgia. Como é que é essa cirurgia na mácula da membrana epirretiniana? Tem pacientes que sempre perguntam a respeito de membrana epi, acho que podia deixar aqui como também
Já
como.
vamos deixar como tema de uma live aí, vamos deixar como tema.
É,
Agora, assim,
exatamente,
na
já deixa aqui também para
realidade,
informar.
a cirurgia de mácula é o meu grande xodó, né, Alexandre? Eu gosto muito da cirurgia de mácula. Então, a mácula é a parte mais importante da retina, porque é como eu falei para vocês, ela é aquela que faz a gente enxergar as cores, o rosto das pessoas, as letras e ler. Então, a membrana epirretiniana, como essa película que a gente falou, ela fica em cima da retina. Então, o que a gente precisa fazer na cirurgia? Primeiro, a gente precisa remover o gel do vítreo, porque o gel está ali em cima da retina e pode muitas vezes causar ser a causa dessa membrana. Então, a gente remove com uma cirurgia de vitrectomia, a gente faz pequenos furinhos aqui em volta do olho E hoje em dia, tanto na Retina Pro quanto em vários locais do Brasil, a gente tem a chance de operar a cirurgia de mácula e de retina em 3D. Então, a gente usa um aparelho 3D com óculos, né? A gente vê em 4K ali na TV e a gente consegue ver a mácula de muito perto, assim, muito ampliado. E aí, dessa forma, através dessa cirurgia mais moderna, a gente consegue tirar essa película de cima da retina com uma pequena pinça. E quando a gente remove essa membrana, a retina vai, ao longo dos meses, voltando à anatomia normal. Então, costuma acontecer muito o paciente operar a retina da membrana e falar, ah, não melhorou muito, não senti uma grande melhora. E aí, ao longo do tempo, ele vai falando, ah, agora começou a melhorar. E passam 6 meses, ele fala, agora eu estou feliz. Então, esse processo da cicatrização da membrana epirretiniana é mais lento. Existe uma outra cirurgia de mácula, que é a de buraco de mácula, que a gente já falou também aqui, em que é uma cirurgia também em mácula, que a gente tira uma película, uma primeira camada mais fina da retina, e que também tem uma recuperação mais lenta, só que o paciente tem uma percepção maior de melhora. Porque como ele já estava com essa mancha preta na visão, e a gente fecha o buraco com a cirurgia e o gás que a gente coloca no olho, então com um mês e meio, ele fala, agora eu estou enxergando, porque ele estava enxergando um buraco preto. Aí agora ele está enxergando o rosto. Então, o paciente que opera a membrana, ele é mais exigente, porque ele enxerga torto. E aí não percebe tanta melhora da quantidade de visão, mas percebe a melhora da distorção. E o paciente do buraco de mácula, ele já não enxerga muito bem o rosto, aí a gente fecha o buraco com a cirurgia e ele logo percebe a melhora. Então, são dois pacientes diferentes que ao longo do tempo vão melhorando lentamente.
Legal. Thaís, tem os últimos mensagens finais aí para a gente poder encerrar a live de hoje. Foi uma live bem interessante, sobre esses tratamentos de doença da retina e dúvidas, específicas sobre esse problema.
É assim, acho que de recado final é continuem participando da live. Toda quarta-feira a gente está aqui à disposição de vocês, ou eu, Alexandre, ou Renato, ou Lute, ou Dr. Edmundo, doutora Isabela, os outros convidados. Estamos sempre aqui à disposição e felizes de estar com vocês participando, perguntando, estudando. Vejo que os pacientes, os internautas, estão sempre perguntando cada vez mais especificamente, e isso nos deixa muito felizes. E assim, tem muitas perguntas no chat que acontecem na Tira Dúvidas que a gente não consegue responder todos, porque muitas vezes não é do tema. Então, lembre-se que no final do mês sempre tem a live Tira Dúvidas, que é geral. Então, tudo que perguntar, a gente vai se esforçar aqui para responder. E aí, se for para ficar realmente de uma mensagem final para vocês, se informem. Se informar, informação vale ouro. Informação sobre saúde ocular, mais ainda. Então, aproveitem nosso canal, compartilhem com o maior número de pessoas. Com familiares, com amigos, com os colegas, com quem vocês puderem informar das nossas lives e assistam aquelas lives anteriores que vocês acharem interessante e repassem a informação. É isso, gente. Boa noite e obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.
Legal, valeu, Tatá. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final, né? Então, todas as quartas-feiras a gente está tentando trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, porque a gente acredita que pessoas mais informadas tomam decisões mais coerentes e mais conscientes. A gente está nesse projeto já há alguns anos, trazendo informação de qualidade de forma gratuita para todas as pessoas que têm interesse em saber sobre saúde ocular, sobre doenças oftalmológicas e como manter sua saúde visual em dia. Então, meu muito obrigado a todos vocês, né? Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, que tenham algum interesse sobre esse tema. Não deixe de deixar o seu joinha aí no vídeo, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho lá para ser notificado quando estiverem começando essas lives, tá bom? Na descrição desse vídeo também tem vários links, são interessantes vocês darem uma olhada depois. E participe do grupo do WhatsApp, onde lá você pode participar e ser avisado também quando está começando a live. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê toda quarta-feira, 20 horas. Um abraço.